O cartório eleitoral de São Cepé iniciou hoje uma paralisação parcial dos seus serviços. E nós vamos conversar agora com a chefe do cartório eleitoral em São Cepé, Bianca Benvenuti, para explicar para a gente, então, como vai funcionar essa paralisação, quais os motivos que levaram, então, a essa atitude, né? Visto que estamos aí também já com a divulgação do período para recadastramento biométrico, que a gente vai falar posteriormente sobre como fica esse serviço durante esse processo. Em primeiro lugar, bom dia, Bianca.
Bom dia, Zizi, bom dia aos ouvintes.
Bom, em primeiro lugar, vocês começam hoje uma paralisação parcial, os motivos, né, que levaram vocês a fazer, e a partir daí a gente vai entender como vai funcionar então.
Sim, na verdade nós somos servidores da Justiça Eleitoral, Justiça Federal, e nós estamos atendendo aí uma reivindicação da categoria, que nosso... estamos sem aumento há 9 anos, né, então em todo o país... diversos cartórios e a Justiça Federal do Trabalho e também eleitoral, né, que estão se mobilizando aí e aderindo à greve. Então, nós, na verdade, são dois servidores, né, que nós temos aqui no cartório, que são do Tribunal Regional Eleitoral. Então, nós vamos paralisar aí, provavelmente aí entre 1 hora por dia, né, a nossa ideia.
Por tempo indeterminado.
Por tempo indeterminado. Na verdade, nosso projeto de lei, ele é votação dia 30, né, então nós já providenciamos, solicitamos para o sindicato faixa para colocar na frente do cartório e tal, que é a forma que a gente tem de reivindicar. E como eu estava te dizendo antes, eu nunca vi, né, o tempo que eu tenho de judiciário, eu nunca vi assim uma mobilização, também nunca vi tanto tempo o servidor ficar sem aumento, né? Eu já estou há 8 anos na Justiça Eleitoral e 8 anos nós estamos há 9 sem aumento, então realmente alguma coisa precisa ser feita, né? Então a gente já havia entrado em contato com o nosso juiz eleitoral, doutor Bruno, e comunicado então que esse era o intuito dos servidores, mas o cartório fica aberto, né? Claro, ele fica aberto, nós temos a servidora requisitada, a Nilza, temos o estagiário também, que vão estar atendendo aqui, só claro, alguns outros casos que teremos nós mesmos que atender vão ficar durante esse período prejudicados. Mas
esse período, daí tu te referes a essa hora do dia ou durante todo esse período indeterminado ainda que vocês não definiram?
Não, essa 1 hora por dia que a gente pretende fazer, ou o meu colega retorna de férias agora quarta-feira que vem, aí vamos ver também. Tem alguns cartórios também que estão fazendo paralisação total e só atendendo em alguns casos urgentes. Não quer dizer que depois também não vá se mudar, né? É uma questão de combinar com ele que ele ainda não retornou de férias. Mas é alguma coisa a gente realmente precisa fazer, né? Ano que vem tem eleição. E aí também qualquer forma de manifestação para a gente fica complicado, né? Então a gente tem que aproveitar esse ano e para ver com que o nosso projeto seja aprovado no dia 30, né, nosso aumento.
Essa hora vai ser estabelecido um horário para essa hora de paralisação? Já resolveram qual vai ser ou não?
Na primeira hora, né, o cartório é das 10 às 17, então na primeira hora ali das 10 horas até as 11 horas da manhã, então nós estaremos fazendo essa paralisação, aderindo então a esse movimento todo, em todo o estado, em todo o país também, né? Que essa semana aumentou bastante, porque nós temos aí 15 dias, menos de 15 dias até a votação do nosso. Então, como forma de nós pressionarmos, né? Espero que as faixas cheguem a tempo também, né? Mas é a forma que nós temos de fazer uma paralisação total, não tem como, o cartório tem que estar aberto, mas é a forma que a gente tem também de se manifestar, né?
Certo. Bom, com relação ao recadastramento biométrico, que a gente já começou na rádio a fazer a divulgação dos prazos, enfim, que as pessoas já podem ir fazendo, esse serviço vai continuar sendo feito pelos demais servidores aqui do cartório?
Sim, os servidores vão continuar atendendo normal, e nós também, após as 11 horas também, atendimento normal. E é importante dizer, na verdade, o juiz eleitoral convocou uma reunião com a imprensa dia 25, né, que ele vai explicar, então, de que forma a gente vai organizar esse recadastramento biométrico, mas até vou aproveitar para divulgar que tem algumas pessoas que às vezes vem ao cartório e acham que é o último dia, não sei de onde que tiram a informação, mas é até para adiantar, né, que oficialmente o doutor vai repassar para a imprensa esses dados no dia 25, mas nós vamos iniciar o recadastramento biométrico e estamos já trabalhando com isso. Nós temos que fazer em São Cepé. Como um município grande, perto de 20 mil eleitores, nós precisamos organizar e organizar bem. Então, nós fizemos um cronograma separado por bairros, né? Então, nós estipulamos, vamos começar pelo centro agora, julho, agosto e setembro. Depois, nós vamos fazer outubro e novembro, Curtis, Londero e Lili. Depois nós vamos fazer de dezembro até fevereiro, com uma pausa ali durante o recesso, né, que nós não trabalhamos. É, Medianeira, São Francisco, Cristo Rei e Cooperativa. Março e abril daí do ano que vem, Santo Antônio, Pôr do Sol e Tates. Então, esse é o primeiro cronograma. Os que ficam de fora desse cronograma é 2017 que nós vamos fazer. Né? Então, a gente precisa dar organizar e pedir realmente que esses eleitores desses bairros, né, e que eles compareçam ao cartório, que tragam um comprovante de residência no nome do eleitor, acima de 21 anos. O comprovante tem que estar no nome do eleitor, tem que ser de 3 meses atrás, porque o eleitor precisa comprovar o vínculo com o município. Comprovado o vínculo, ele traz um documento de identidade ou certidão de nascimento, um documento de identificação e o seu título. A gente vai fazer uma revisão dos dados e coletar assinatura, foto e digitais. Né? Então, com isso, o eleitor vai estar recadastrado biometricamente e muitos já nos perguntam se daí na próxima eleição já vão votar biometricamente. Não teremos terminado daí São Cepé até a próxima eleição, mas vai ser o que a gente chama no eleitoral de votação mista. Então, alguns eleitores que já fizeram identificação biométrica vão ter que fazer a identificação fora, levar o título e a identidade na hora, também a identificação das suas digitais na hora da votação. Então, vai ser uma eleição mista. Mas é preciso, Ziz, que os eleitores dessas localidades, né, que então eles compareçam dentro desse cronograma, E nos auxiliem para que a gente possa fazer a coisa da forma mais organizada, né? Não deixando para a última hora, vindo com a documentação correta, né? Que é o comprovante de residência, o título, a identidade, CPF, se tiver também. Então, o eleitor trazendo esses documentos, a gente já faz essa revisão, é um processo um pouquinho demorado, né? Às vezes o nosso sistema também não nos ajuda muito, né? Também às vezes ele tranca ou sai do ar algumas vezes. Mas é preciso que o eleitor saiba que é um recadastramento biométrico, ele é obrigatório. É obrigatório não só aqui em São Cepé, mas em todo o país. Todo mundo tem que estar recadastrado até 2018. Aqui na zona eleitoral já fizemos de Formigueiro e Vila Nova e agora, enfim, chegou a vez de São Cepé. Então o eleitor, tendo essa informação de que é obrigatório, nada vai ser cancelado agora, né? É uma coisa que mais adiante a gente tem até 2018 para terminar, mas é preciso que a gente estabeleça também um cronograma para que a gente possa atender todos. Nós temos 3 computadores e inviável de atender também 20 mil se não tiver organizado, né? E se a gente também não conscientizar o eleitor de que ele tem que comparecer dentro de um determinado período, fica complicado de fazer. Então, agora, no primeiro momento, então, julho, agosto e setembro, os eleitores do centro, então, devem comparecer munidos do documento de comprovante de residência, identidade e título no cartório, fazer o seu recadastramento. Depois, outubro, novembro, de Curtis, Londero e Lili. Depois, dezembro até fevereiro, Medianeira, São Francisco, Cristo Rei, Cooperativa. Março, abril, Santo Antônio, Pôr do Sol e Tates. Os demais, fora aqui da cidade e interior também, Zizi de São Cepé, para 2017 a gente vai fazer um outro cronograma daí de atendimento.
O título de eleitor, então, ele é necessário que traga junto ou o principal é o documento com foto e comprovante?
Sim. O título eleitoral, ele não é obrigatório. Se o eleitor perdeu, não encontrou, rasgou, enfim, pode fazer o recadastramento, pode fazer, não tem problema. Ele vai apresentar os demais documentos e a gente tem como atender esse eleitor.
Quem vai fazer o título pela primeira vez, que a partir de 16 anos o cidadão já pode fazer o seu título, e a partir dos 18, obrigatoriamente, né? Aqueles que vão fazer pela primeira vez, Bianca, é o mesmo processo, vem no cartório e já faz pela biometria?
O mesmo processo. Agora, não existe outro atendimento que não da biometria, né? Todos tem que coletar foto, tem que coletar assinatura e as 10, os 10 dedos nós precisamos coletar as digitais. Não tem outro procedimento. O que faz pela primeira vez também vai passar por todo esse processo. E lembrando, Zizi, que assim, todos os eleitores que já têm, já vieram ao cartório e já têm ali escrito no seu título recadastramento biométrico, que alguma vez já tiraram foto aqui, já coletaram as digitais, já assinaram, não precisam vir ao cartório. Né? Muitos acham que tem que voltar de novo. Não. Esses eleitores de São Cepé que já fizeram, já tiraram foto, já coletaram digitais, esses já estão com o recadastramento eleitoral pronto.
A gente teve até o pessoal ligando para a rádio perguntando, né? Pessoal de bairros, quando é que teria que fazer? A gente passou pelo cronograma que vocês nos emitiram os meses, mas se porventura alguém que nos ouve tem a disponibilidade, pode ir vir fazer, pode fazer isso antes desse prazo mesmo, que seria os meses, por exemplo, de outubro e novembro, no caso do bairro Londres, que foi um ouvinte, inclusive, nos ligou, pode ser a qualquer momento, então?
Sim, nós vamos dar prioridade para esses que estão no cronograma, né? Então, supondo que tenha uma fila grande, bastante gente para atendermos, vai ser aquelas pessoas, somente casos excepcionais, urgentes, que o eleitor realmente comprovar que necessita, que nós vamos estar atendendo fora desse cronograma. Mas supondo que a gente não tenha movimento num determinado dia e venha um eleitor, claro que nós vamos atender. Agora, diante de um movimento grande, nós vamos estabelecer o cumprimento de acordo com o cronograma. Né?
As eleições, então, do ano que vem são de forma mista, como tu explicavas, mas, por exemplo, quem não fizer esse recadastramento vai votar com o título, então, normal, quem não, até porque vai abrir uma nova oportunidade em 2017 também, claro que quanto antes, melhor. Né?
Muitos estão perguntando se não fizer agora, se vai ter o título cancelado. Ainda não se fala em cancelamento, às vezes, porque ainda nós estamos obedecendo um cronograma. Como a gente não tem como cumprir todo esse cronograma agora, a gente faz ele uma parte agora e uma parte depois da eleição do ano que vem. Porque em maio do ano que vem fecha o cadastro, né? 150 dias antes da eleição ele fecha. Então nós vamos cumprir até o início, depois os preparativos da eleição, que vão até dezembro. Então, em 2017 nós retomamos para terminar o recadastramento de São Cepé, os bairros que faltarem e do interior. Então, o eleitor que não fizer agora pode votar na próxima eleição normal, tranquilo. Só mais adiante, 2018, que realmente quem não fizer vai ter o seu título cancelado.
Aí outra ocasião. Agora, Bianca, fora o recadastramento biométrico que a gente está comentando e que é o principal assunto, a principal demanda agora do judiciário, no cartório eleitoral, no caso, que serviços, diante dessa paralisação, digamos, parcial, que serviços que podem, nesse primeiro momento, nessa primeira hora, claro que é só uma hora do dia, então, quer dizer, as pessoas têm outra oportunidade, mas que serviços, por exemplo, a pessoa que vai vir logo que abrir o cartório não vai poder fazer com essa paralisação?
Na verdade, como eu e meu colega só somos dois, somos dois servidores do Judiciário Federal, o atendimento que nós prestamos, né? Então, algum processo, algum atendimento de algum outro tipo de pedido, alguma outra demanda que não essa que os demais colegas fazem. Então, normalmente, alguma coisa relativa ao processo, alguma outra dúvida, assim, mas nos últimos dias a gente tem tido procura realmente são dos eleitores fazendo o recadastramento, até porque nessa fase, nessa época, a gente não tem muito processo, só em ano eleitoral, de eleição municipal, realmente, que a gente tem processo em cartório. Então, não haverá grande prejuízo aqui para a população aqui de São Cepé, nessa hora que nós vamos paralisar.
Bom, e só voltando com relação ao recadastramento, a gente sabe, então, que os documentos necessários é documento de identidade com foto e um documento que comprove a residência, né? Os principais documentos que tem aqui nesse comunicado da Justiça Eleitoral. E tem outros, no caso, comprovante de residência, tem uma série de documentos que podem valer. Aí vem conta de luz, água, telefone, contranota de produtor rural, uma série de documentos que podem, aqueles que comprovem residência, que eles podem ser utilizados também, né?
Em geral, às vezes as pessoas chegam aqui, não tenho nada no meu nome, porque não tenho um imóvel, mas não é necessário o imóvel, um comprovante de residência, uma correspondência que ele tenha recebido, que, onde apareça o endereço dele, de 3 meses atrás, não pode ser uma coisa muito nova, e pode ser um carnezinho de uma loja, pode ser, se tem filhos, pode trazer uma declaração da escola, porque a gente presume que ele mora em São Cepé, até 21 anos pode estar no nome dos pais. Então, é uma série de documentos que ele pode trazer, que às vezes o eleitor, num primeiro momento, diz para a gente, ah, eu não tenho, mas se ele for para casa e pensar e olhar, receber uma correspondência, ou tem alguma coisa, ou lembrou de alguma coisa. Então, é importante também que o eleitor olhe com calma, procure em casa, veja o documento, veja o comprovante, precisa ter o endereço dele, o nome, e de 3 meses, comprovar esse período de 3 meses atrás.
Certo. No caso de menores de 21 anos de idade que tem, que pode ser no nome dos pais ou representantes legais, mesmo que não sejam pais, mas sejam seus representantes legais, é só ele trazer essa conta no nome dessas pessoas? As pessoas têm que vir junto? Como é que funciona nesse caso?
Isso aí também perguntam bastante, né? Se precisa acompanhar. Eu até costumo dizer assim, não só não deve acompanhar, não precisa como não deve, para deixar a gurizada realmente maior de 16 se virar para fazer o título e aprender a fazer as coisas, né? Sim. Não precisa, só eles trazerem um comprovante, né, no nome dos pais, até 21 anos a gente faz. Também quem está fazendo o título pela primeira vez e é do sexo masculino precisa trazer, tem mais de 18, precisa trazer o certificado de alistamento militar também, o pessoal esquece às vezes bastante, né? Mas, basicamente, é o eleitor pensar e achar algum documento, alguma coisa. Quem não tiver, não localizou nada, tiver com algum problema, a gente sempre passa orientação aqui no cartório quase sempre a gente consegue resolver.
Certo. Tinha citado aqui, inclusive, como um dos documentos, certidão de nascimento. Ela não tem a foto, mas, eventualmente, pode ter algum jovem de 16 anos que ainda não fez a carteira de identidade. Nesse caso, ele pode trazer, então, a certidão?
Certidão de nascimento vale para fazer o título, para fazer a revisão, se não tem identidade, né? Às vezes está com a identidade ruim, ou também carteira de trabalho, passaporte, qualquer documento com foto, ou no caso a certidão também não tem foto, né? Certidão de casamento também às vezes tem. Então, qualquer documento desses é válido para fazer a revisão ou mesmo fazer o título pela primeira vez. Né?
Tá bom. Bianca, te agradeço pela entrevista. A gente falou, inclusive, sobre o recadastramento, que é um assunto mais pertinente no momento, mas, com certeza, a paralisação parcial que o cartório passa a partir de hoje a fazer em São Cepé. E ficamos à disposição da Justiça Eleitoral para novas informações com relação a esse processo, que todo servidor tem direito, com certeza, que é ter, né, uma revisão dos seus salários, um aumento, como tu bem disseste, aí, há 9 anos. Né? Então, a gente se coloca à disposição para as próximas informações, tá bem?
Tá certo, muito obrigada, a gente agradece o auxílio de vocês.
Tá certo, conversamos com Bianca Benvenuti, chefe do cartório eleitoral de São Cepé.